eu penso, como é que eu consegui chegar aos 99 anos? Nunca pensei, em nova, nunca pensei chegar a esta idade. Em parte estou satisfeita, mas em parte penso que estou mais depressa de morrer, por ter muita idade. Se bem que a morte não escolhe idades.
É importante que as pessoas conseguissem viver nas suas casas onde gostam de viver, ou até o mais tempo possível, mas isso tem que haver, as necessidades têm que estar todas cobertas e provavelmente têm que ter alguns apoios sociais, não é? Nomeadamente, se é preciso ajudar no banho ou arranjar a casa, não é?
Uma pessoa pode viver, em média, até aos 84 anos de idade. São dados do Instituto Nacional de Estatística para a esperança média de vida em Portugal. A tendência é aumentar a longevidade nos próximos anos. Atualmente, não é invulgar conhecer alguém a festejar o aniversário dos 100 anos. Estamos nós preparados para envelhecer? Ser idoso é sinónimo de demências ou de doença de Alzheimer? Mito ou realidade? Que ideia é esta de envelhecimento bem-sucedido? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Margarida Sobral, psicóloga, professora universitária e investigadora na área do envelhecimento. E Yvonne
Ruth Garcia Cardoso de Melo.
Com 99 anos de idade.
Nascida em 1924, em Lisboa. Na Estrela.
Cresceu entre Lisboa, Sobral de Montagraça e o Porto. Yvonne é a terceira de 5 filhos. Conheceu o homem com quem veio a casar por anúncio e correspondência.
Arranjei o namoro com o meu marido por anúncio, por uma brincadeira, porque eu gostava era de outro rapaz e não queria um namoro porque ele era rico e eu era pobre. E eu então, na brincadeira, ó Boninha, olha, vem aqui uns anúncios de casamento, vamos responder. Eu disse, ai, não tenho vergonha, não respondo nada. E disse ela, ai, não faz mal, eu respondo, eu escrevo e tu, depois tu escreves como queres. E então lá foi, por uma brincadeira, só para ver se esquecia mais o outro, que era difícil, não é? Mas então, o meu marido respondeu-me, passado um mês, recebo então a carta do meu marido. Pronto, brincadeira foi, que isto foi a mais e casamos. Passado talvez uns 5, 6 anos, que ele era uma joia, não desfazendo, era uma joia de homem. Tive 3 meninas, sempre à espera de um rapazinho, mas veio sempre 3 meninas. E também muito minhas amigas. Hoje, pronto, fiquei sem o meu marido, mas elas são a razão do meu ser, do meu viver, tem um bocadinho dele. Portanto, sou feliz por causa delas.
Tem 3 filhas, 6 netos e 7 bisnetos.
Vivem perto de mim, todos os dias me telefonam a saber se eu estou bem. Muito meus amigos, não podiam ser mais amigos, mas eu também, fazem favor, porque eu também sou muito amiga deles.
Mora em Lisboa, na mesma casa desde 1976.
Eu estou aqui desde 1976.
Vive sozinha? Sozinha não.
Tenho um papagaio, tenho uma cadelinha e tenho um gato, que são os meus companheiros do dia. Não moro sozinha e tenho muitas plantas, que adoro as minhas plantas também.
Fica a apresentação de Yvonne, com quem já vamos voltar à conversa. Professora Margarida Sobral, o olhar sobre o processo de envelhecimento humano tem vindo a mudar nas últimas 3 décadas.
Eu trabalho no Hospital Magalhães Lemos, que agora pertence ao Centro Hospitalar e Universitário do Santo António, e trabalho no Serviço de Psicogeriatria. Eu já trabalhava no Magalhães Lemos quando planeámos, e foi muito interessante, durante um ano planeámos a criação de um serviço de psicogeriatria para prestar cuidados de saúde mental às pessoas mais velhas. Naquela altura já tínhamos, e foi um psiquiatra que era o Dr. Lachlan, que sempre se interessou muito e que estava à frente do projeto, que se interessou muito sempre por idosos, e tínhamos toda a consciência na equipa que já estava, que era uma população que estava a envelhecer há 25 anos, o tempo passou no instante, e na realidade não nos enganámos. O serviço foi organizado em termos físicos, não é? Porque havia especificidades, casas de banho. Entretanto, recebíamos todo o tipo, muitos quadros depressivos, tentativas de suicídios, e também demências, e com o envelhecimento da população, o que nós percebemos é que cada vez mais ao longo dos anos percebemos que tínhamos de trabalhar com os cuidadores há 25 anos. E desde há 25 anos temos um grupo de ajuda mútua e um grupo psicoeducativo, que é diferente, não é? Vamos tendo aquelas sessões psicoeducativas.
Muitas vezes ligado às demências. Em todo o caso, é um mito que envelhecer é sinónimo de demência ou de doença de Alzheimer.
As pessoas acham que lá na fase mais avançada do envelhecimento está a demência. E isso, eu passo a vida. O processo demencial, uma demência, não faz parte de um processo normal de envelhecimento. Isso tem que ser dito, porque é sempre a ideia. Às vezes com técnicos que acham que vamos todos, nós percebemos que vamos chegando mais lentos, a minha velocidade de processamento já não é a mesma, não é? Na caixa de supermercado, não é? Parmos as coisas, já não estamos tão lentos, percebemos que as pessoas agora, as miúdos, não é? De 20 anos, são alunos, não é? São muito mais rápidos, no instante. E que vamos com certeza, provavelmente, a partir dos 80 anos, começar a ter mais algumas dificuldades de memória. Mas não é obrigatório que vamos falar, não é? Que vamos demenciar e pronto, e esperemos que não. Esperemos que não.
Uma das ideias passa por não parar. Mente ativa, corpo feliz. 52 semanas de desafios para estimular o cérebro. Uma proposta em livro que Margarida Sobral desenvolveu com Ana Gonzaga, Teresa Santos e Humbertina Maia. É da editora Pacto. Margarida, numa breve síntese, o que é que podemos encontrar neste livro muito prático? Tarefas para fazer ao longo do ano, certamente.
São 52 semanas, muito estimulação cognitiva, mas muito ligado às nossas tradições, às nossas épocas, à orientação do tempo. Agora foi, começamos a primavera, não é? Desafiar as pessoas também para se manterem ativos, não é? Poderem sair, a interação com outras gerações, com os meninos, que é muito importante, não é? Com os netos, poderem sair, fazer um piquenique, também as coisas, e aí incluímos também os hábitos saudáveis. A alimentação saudável também é muito importante. É muito importante, e eu acho que no livro conseguimos transmitir simulação ao longo do capítulo e no fim um desafio que incluía, a ideia era incluir exatamente os hábitos de vida saudável, a ligação com a realidade, com a estrutura, onde nós vivemos.
Olha, eu costumo dar aqui uma volta ao quarteirão, aqui à minha casa, vou até ao jardim de uma ponta à outra, passear, sozinha. Agora, mas a minha filha mais velha não quer que eu saia sozinha, tem medo que eu caia e que bata com a cabeça e que fique doente, pronto, e não quer. E às compras, vou sempre com a minha neta Mónica ou é a minha filha mais velha que faz as compras, nunca vou sozinha.
Olha, nós no nosso país temos zonas tão bonitas, museus, a possibilidade de ir aos museus e pronto. A nossa ideia foi isso, fazer com as pessoas que não parassem e que se fossem estimulados ao longo de toda a vida. Mesmo desde jovens, nós não podemos parar.
Ai, sim, não, eu tenho que me mexer, eu tenho que andar, eu tenho que... Ah, olha, ainda ontem eu me sentei e tenho andado com uma dor no joelho. E vinha a confiar. E eu falo mesmo comigo e obrigo-me a mim a andar. Vamos embora, Ivone. Vamos andar. Não pode estar aí com piaguices. Vamos embora. É verdade, é. Vamos embora, vamos andar. E eu lá continuava a andar e pronto. Tem que ser assim. Eu não sou uma pessoa, quando me dói, quando estou doente, ir para a cama ou sentar-me. Não, senhora. Eu continuo na minha vida. Faço a mesma as minhas coisas e continuo a mesma, embora às vezes me doa muito, aqui é o caso das minhas mãos, dói muito quando faço mais qualquer coisa, os meus dedos já estão todos deformados, não é? Mas mesmo assim eu quero, a minha filha mais velha quer que eu vá viver com ela, mas eu não quero. Eu quero estar na minha casa, enquanto eu puder, eu vou fazendo as minhas coisas, não é? o meu trabalhinho, as minhas coisinhas todas, vou estando na minha casa e tudo. Se eu não puder hoje fazer tudo, faço amanhã um bocado, depois outro dia um bocado, mas eu não quero cá ninguém a fazer-me o trabalho.
É importante que as pessoas conseguissem viver nas suas casas onde gostam de viver até o mais tempo possível, mas isso tem que haver, as necessidades têm que estar todas cobertas e provavelmente têm que ter alguns apoios sociais, não é? Nomeadamente, sei lá, se é preciso ajudar no banho ou arranjar a casa, não é? De forma, eu acho que tem que evoluir. Eu gostava de ficar muito tempo em minha casa, não é? E não ir para, com certeza não consigo, não é? Mas provavelmente o mais possível é isso, não conseguimos, não. Mas é preciso respostas, não é? Que eu acho que o nosso país, a evolução em termos de respostas, ainda tem melhorado, mas provavelmente ainda tem que melhorar.
Hoje já fiz, então, levantei-me às 9 horas, tomei banho, arrumei o meu quarto, vim fazer o almoço, porque a minha neta Mónica veio almoçar comigo, e então logo à tarde é que vem a filha e o genro. E aí vem então a neta mais velha, a Nuxa, com os garotos também, porque eles foram para a escola, não é? E têm patinagem, acho que ainda vão treinar, e coisa assim. E então, olha, arrumei a cozinha e fiz para o meu almoço. Carne assada, que todos adoram, a minha carne assada, com espaguete cozido e fruta. Agora à tarde, a sentar um bocado, tenho estado a arranjar fotografias a pôr em álbuns, que eu gosto das fotografias todas nos álbuns, não as gosto de ver assim tudo ao monte, e tenho estado a pôr nos álbuns, e era o que eu agora à tarde ia acabar de pôr algumas fotografias em álbuns.
Ivone, a que horas costuma deitar-se?
Ah, é muito tarde. Olha, eu vejo, por volta das 6:15 da tarde, eu ligo a televisão para ligar para o Canal 1, que é para ver a previsão do tempo. E depois daí, estou até mais ou menos às 7 horas, e depois a minha cadelinha começa a chamar-me para vir comer, venho então dar-lhe de comer a ela, a comer ao gato. Entretanto, eu também janto com eles, que jantamos todos os quatro ao mesmo tempo, papagaio, eu e eles os dois, não é? E depois de jantar, arrumo a cozinha novamente, ponho a louça a lavar na máquina e vou ver então as minhas telenovelas, são três que eu vejo. Acabam por volta da 5:30, 6:10. Entretanto, estou a ver os comentários de futebol, que gosto muito de ver futebol, e que felizmente o Benfica ganhou por 5-1. E então depois fico a ver os comentários deles todos e deito-me por volta da 1:00 da noite.
Quais são os futebolistas que mais gosta de ver jogar?
Gosto todos, eu gosto do João Mário, se bem que ele agora anda assim, parece um bocado em baixo, mas gosto do Rafa, eu acho que todos eles jogam bem. O treinador é muito bom, treinador, simpático, muito simpático, e segundo parece, os jogadores gostam dele e ele também parece que é simpático para os jogadores.
E dos jogadores mais antigos, quais são os favoritos?
Um deles foi o Eusébio. Um deles foi o Eusébio, que era um belíssimo jogador. Adorava o Nuno Gomes. Pronto, às vezes ele ainda está a entrevistar também, está a fazer os seus comentários, não é, sobre futebol, e eu vejo. E gosto muito do Rui Costa. Acho que ele é bom presidente e tem equilibrado bem o Benfica, não é? E acho que está a fazer um bom trabalho.
Não falha um jogo do Benfica, ouve todos os relatos.
Todos, todos. Pode não dar na televisão diretamente, mas o canal CMTV dá sempre um bocado e o resultado quando são os golos, que é onde eu vejo, com os auscultadores, sempre. É mesmo sem os auscultadores, mas vejo quase sempre com os auscultadores para não incomodar a vizinhança. Pronto, como eu ouço um bocadito mal, não é? Para não pôr a televisão muito alto, para não incomodar os vizinhos, então ponho aos escutadores e assim ouço à minha vontade.
Estamos a envelhecer melhor agora, Margarida, do que há duas ou três décadas, há 25 anos, como falava há pouco.
Isso é muito relativo, não é? O que nós percebemos é que vivemos mais tempo. não é? Provavelmente houve algumas mudanças, nomeadamente estamos a falar dos hábitos alimentares, que passam de geração para geração. Ou seja, eu falo sempre a história da separação dos lixos, não é? Que os miúdos, que a nossa geração, não é? Dos 50 e tal anos, que ainda temos dificuldade na separação dos lixos, eles têm facilidade. E eu acho que a fritalhada ao longo da vida toda, por exemplo, não é? Que veio de geração. Por isso, nós comemos melhor e pronto. E se os hábitos de alcoolismo diminuírem ao longo do tempo, provavelmente vamos envelhecer melhor. E há outra coisa, mesmo em termos, por exemplo, 1980, por aí, ainda havia muita gente, que havia muitas, as mulheres ficavam muito em casa, muito domésticas, e não, nem sequer tinham hábitos, até lhes ficava mal, não é, nas aldeias. Era engraçado, eu acho que quando comecei a trabalhar, eu acho que algumas pessoas ainda iam para a fisioterapia, porque havia, até cá no Porto havia uma fisioterapia que tinha piscina, porque isso era bem, bem visto. Agora, se fossem para o exercício físico, aí mesmo no interior, nós ainda sabemos no interior, que não havia, por exemplo, esses hábitos que as pessoas… O problema da reforma, não é? Então, não, as pessoas vinham e tinham tido umas vidas desgraçadas, tinham trabalhado a vida toda e não tinham conseguido criar hobbies, não é? Atividade de vida diária, importantíssimo. E depois sentávamos, eu ainda apanhei no início, há 25 anos, quando ainda tínhamos gente que não tinha déficits cognitivos e tínhamos, por exemplo, o psicodrama, não é? E que havia gente que tinha ficado sentada no sofá. Ficava sentada no sofá porque, na realidade, não tinha tido. Não sabia fazer outra coisa sem trabalhar. Eu acho que as mentalidades mudaram.
Ou seja, a reforma já não é entendida como o princípio do fim da vida.
Sim,
é uma
sim.
nova etapa do ciclo de vida.
Sim, é um tempo em que se pode continuar a viver, mais ao encontro daquilo que as pessoas sempre gostariam de fazer durante a vida, de ter espaço para ter atividades. É que antigamente as pessoas não tinham hábitos e depois não conseguiam. Não, como é que alguém que não teve hábitos de exercício físico consegue, ou alguém que nunca gostou de ler porque em termos de escolaridade, não é? As pessoas nunca tiveram muitas oportunidades, e mais do que tudo, eu acho que nas estruturas do livro, no envelhecimento, próximos da comunidade das pessoas, não é? Lá, junto da freguesia, aqui, eu moro aqui na zona de Matosinhos, e existem as juntas de freguesia, têm, e que podem criar para as pessoas mais velhas desafios. Desafios de estimulação, de leitura, ao longo de toda a vida e nas fases mais velhas, utilizar também a capacidade das pessoas poderem mudar na sua comunidade, não é? As pessoas têm que estar representadas, não é? No poder, não é? Autárquico. E eu acho que as coisas foram mudando, já foram mudando e existem, nós percebemos agora na ordem, não é? Com os selos que fazem a diferença, e percebemos que existem programas de muita qualidade ao nível do país, não é? A pensar nas pessoas mais velhas. Acho que mudou muito.
Já fui duas vezes ao Brasil, fui duas vezes a Tenerife, já fui uma vez a Ibiza, já fui, pronto, outras férias há 3, 4 anos para aí a Moçambique. Já fui às Seychelles, fiz agora há pouco tempo um cruzeiro no barco maior que há, não tenho ali o nome, não me recordo agora, é um cruzeiro grande que há, fomos fomos a Madrid e Barcelona, tudo aquilo, não é? O cruzeiro foi durante uma semana. Foi em agosto do ano passado, de 22.
Qual é o contributo que a psicologia pode dar a bem do processo de envelhecimento?
Envelhecimento normal, e eu acho que é importante nós darmos o nosso contributo, às vezes na possibilidade, às vezes quando há algumas dificuldades cognitivas, nós podemos avaliarmos muito bem, porque nestas coisas é importante os nossos utentes estarem bem avaliados para nós, percebendo o levantamento de necessidades, para irmos ao encontro do levantamento das necessidades daquela pessoa, que é diferente da outra, que é da outra, as pessoas são todas diferentes, é muito importante. E aquela família, Às vezes também o segredo está na família que está à volta. E depois temos de traçar planos, não é? E às vezes com algumas dificuldades, é importante, às vezes a estimulação cognitiva é fundamental. Fazer grupos é muito importante para as pessoas manterem, e sempre mais que tudo é preciso ir ao encontro dos interesses e daquilo que as pessoas gostam. Vou dar um exemplo assim, tínhamos uma terapeuta que era nova e que às vezes punha os doentes a jogar as cartas e dizia sempre, eu sou muito mais velha, quando vier que estiver demenciado não ponha a jogar cartas porque não gosto, e provavelmente eu vou ter muitos, tenho muitos interesses e é um bocado isso, nós temos sempre que fazer levantamento de necessidades, nos mais velhos é assim, porque cobrimos sempre necessidades. As necessidades têm que ser sempre cobertas. Nas demências também acaba por ser isso, acaba por termos que ir ao encontro delas e poder, por exemplo, nas demências, enquanto os grupos de pessoas de estimulação cognitiva nas demências, uma daquilo que eu acho que é muito importante é os grupos não podem ser imensos, têm que ter um número quanto baste, não é? Não ter mais que 8 pessoas. E uma das coisas que eu acho que é muito importante é que o estadiamento daquelas pessoas que frequentam aquele grupo tem que ser idêntico. Isso não corre mal. Não vamos pôr um grupo em que está alguém muito demenciado com alguém que não está, que está pouco demenciado. Por isso é isso que as pessoas têm. Nós temos que as conhecer, temos que ter avaliado bem e avaliar as motivações, os interesses, aquilo que, que vamos fazer e estarem todas no mesmo estadiamento. Nós percebemos que depois, durante a evolução, alguns depois é preciso fazer reajustes e organização de grupos, porque as pessoas também. Olha, por exemplo, agora com a história da pandemia, em que ficaram em casa, em que nós fomos mandando às plataformas de estimulação que as pessoas podem ter acesso, mas aquelas que não tinham, mandávamos fichas para casa e fomos monitorizando. Quando eles vieram, alguns já estavam mais. O isolamento é uma chatice. Isolamento, que era muito pior. Porque o grupo, é que eu digo sempre assim, nós não somos, não é só treino cognitivo, não estamos só ali a tratar a memória, a linguagem, que é muito importante, nós somos psicólogos e há outras as coisas que também são importantes, são as emoções, a ligação entre as pessoas, a diminuição do isolamento, a qualidade da vida das pessoas. Provavelmente, aquele grupo que são pessoas com demência no estadio ligeiro, nós não vamos conseguir travar a demência, não é? Mas aquelas pessoas, provavelmente, e que está escrito na literatura que as intervenções mistas são as que provavelmente têm mais sentido, não é? Farmacológicas, que lamentavelmente as pessoas não há assim grandes avanços, mas é importante, e as não farmacológicas, que é a nossa praia e que nós podemos intervir. E depois temos o grupo, não é? Se diminuirmos o isolamento, as pessoas vierem, não ficarem fechadas em casa e forem estimuladas e que tenham aquele grupo de amigos, vamos de certeza, não vamos parar com certeza a demência, mas vamos ter que aquele curso da demência seja o mais bonito possível, não é? E que as pessoas tenham qualidade de vida, que tenham qualidade de vida. E também é muito, a maior parte das pessoas que vêm também com as famílias, as crianças são as famílias que vêm, os cuidadores são as famílias. Estava a ver hoje, é quinta-feira, quarta-feira de manhã, um grupo de pessoas com estadiamento ligeiro, quando cheguei à sala de espera, estava engraçado, porque estava a nora de uma doente que tinha vindo, estava a filha do outro doente, a mulher do outro doente, e estava o neto, mas é engraçado, o neto, mas é engraçado, porque é um neto que está todo cheio de tatuagens, assim muito com ar, tinha pintado o cabelo platinado, e estava amoroso, com a avó. E aí, a nossa intervenção, antes de nós chegarmos à sala, já começou, não é? Eles já vieram, já o neto foi buscá-los a casa, que a senhora até mora sozinha com o apoio da filha, e que vai lá o neto, às vezes vai buscar um neto, outras vezes vai buscar, e que a trouxe, e que vai dar uma volta enquanto está, e depois está ali para receber. Já valeu a pena, já ganhamos o dia, não é? Já ganhamos o dia, e ontem foi engraçado.
Às vezes importa mais uma boa conversa de vizinhas do que uma estimulação cognitiva instrumental e padronizada.
Muito melhor. A discussão das notícias e consciência da Terra, o que está a pensar, olha, eu acho que realmente o material que tem que se trabalhar é aquilo que está na vida das pessoas, onde as pessoas vão, e é de lá que trazem as coisas para trabalhar.
Ivone, a família está sempre por perto.
As minhas filhas vêm então muitas vezes cá, assim como as minhas netas, os netos, não é? E para a semana cá estão todos, que já me falaram que vinham todos para a semana e que me vinham cá dar um beijinho, que têm muitas saudades minhas.
Hoje, que faz 99 anos, o telefone não para.
Parecia a casa do Presidente da República. toda a gente telefonou, tantos telefonemas que eu nem chegava a pesar o telefone, tudo a telefonar. Pelos vistos, tenho muitas amizades, são todos muito meus amigos.
Há pessoas que nós achávamos que não iam, que nunca tinham, têm escolaridades baixas, que não têm. Os tablets, não é? Que são melhores de estar, fazem milagres. Eu conheço um casal que vive sozinho no interior, num centro de país, numa aldeia, e eles nunca tinham usado um computador. E um dia nós experimentámos, achámos que íamos fazer as neiras, levámos uns tablets. Neste momento tem ela, tem o marido, vê as notícias. Ele, senhor, vê as coisas da agricultura, ela vê as coisas da culinária. E é engraçado, porque nós tínhamos, por exemplo, tínhamos posto o código da NET de um turismo rural que tinha lá no tal, mas entretanto aquilo não era suficiente e eles no outro dia, há tempo, diziam, nós não podemos estar sem internet. Não podemos estar, e eu assim, eu não estou a acreditar, eu aqui do Porto, não podemos estar sem internet, porque não, aquilo, assim, ai meu Deus, criamos dependências. Mas no inverno, quando chove, quando tem as galinhas, esse casal tem as galinhas, que vai semear as batatas, mas no inverno, os invernos no sul é mais quente, no centro é frio, ligado para a Serra da Estrela é frio, e tem sido aquela estimulação. O poder fazer chamadas com imagem, não é? É importantíssimo. A possibilidade de ver, e depois também podem adaptar, não é? Começam a ouvir mal, por os fones, é engraçado.
Nunca me sinto só. Não, nem tenho paciência para estar sempre em frente à televisão. Eu gosto de estar sempre a fazer qualquer coisa. Nem que seja a fazer, escrever quadras, ou escrever, fazer desenhos, ou qualquer coisa, ou cozer, porque hoje, infelizmente, a minha vista não está boa, e embora ainda veja alguma coisa, mas já não me dá para ler, já não me dá para fazer tricô, para fazer crochê, para fazer costura, estas coisas todas que eu bordar, todas que eu fazia, que hoje infelizmente não posso fazer, mas ocupo a minha vida com outras coisas. Nunca estou parada, tenho sempre qualquer coisa para fazer.
Como é que é ter 99 anos de idade?
Olhe, muito trabalho, gostos e desgostos. Tive altos e baixos, voltei a ter altos, que neste momento, felizmente, sinto-me feliz pelas minhas filhas, pelos netos e bisnetos, e pelos genros, também são boas pessoas, e até mesmo pelos netos emprestados e netas. E olha, o desgosto de ter marido, de ter ficado sem o meu marido, não é? Mas isso tive que aguentar e, como é que se diz?
Superar,
não é? E porque a vida continua. Pronto, eu penso, como é que eu consegui chegar aos 99 anos? Nunca pensei, em nova, nunca pensei chegar a esta idade. Em parte estou satisfeita, mas em parte penso que estou mais depressa de morrer, por ter muita idade. Se bem que a morte não escolhe idades.
Tem planos para quando fizer 100 anos?
Ah, sim, eu gostava de saltar de paraquedas. Aí há outra coisa, quando eu fizer os 100 anos, em Moçambique, querem que eu lá vá para me fazerem uma grande festa, porque todos gostam muito de mim, tenho lá várias pessoas amigas, e querem que eu vá lá fazer os 100 anos para me fazer uma grande festa, nos meus 100 anos.